Doutora Laila, uma das precauções que a população deve ter nesse período de intenso calor, sol causticante e trazem muitas vezes situações embaraçosas para todos, em todos os sentidos. Aquele que lida diretamente nas atividades, que tem muito sol pela frente, o que deve fazer, doutora, para se precaver?
Bom, nós vivemos em um país em que o câncer de pele é muito prevalente e vivemos num país tropical, né? Que inclusive em alguns locais não existe nem aquela época mais tranquila em questão de radiação solar, né? É quente o ano todo. Mas esta época, ela é muito importante de ser lembrada quanto aos cuidados com a pele, quanto à prevenção ao câncer de pele, porque é época de férias. Então, as pessoas acabam aproveitando estes momentos para sair, para passear, para ir à praia, ir à piscina. E a gente tem que lembrar que o sol, a radiação ultravioleta, ela é o principal fator de risco para câncer de pele. Então, isso é muito estabelecido. Então, a gente tem que tentar de diversas formas, não somente com protetor solar, com filtro solar, a gente precisa ter uma mentalidade sobre como se cuidar em relação à radiação. A última pesquisa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, mostra que todos os anos são diagnosticados no Brasil cerca de 180 mil novos casos da doença. Então, é uma quantidade muito grande. A gente fala que o câncer de pele é o tumor maligno mais frequente, tanto nos homens quanto nas mulheres.
Doutora Laila, interessante que se diga também de que pessoas têm mais propensas a câncer de pele de acordo com a cor da pele, né? A gente sabe disso. Agora, crianças também é uma preocupação, doutora.
Com certeza. A questão da radiação ultravioleta, que é a radiação solar, ela começa a ter efeito na nossa pele desde a infância. E isso vai tendo um efeito cumulativo na nossa pele. Tanto que a gente sabe que quanto mais tivermos queimaduras solares, então, voltei da praia, tô bem avermelhado, fui fazer um trabalho lá, fiquei muito exposto, me queimei no sol, tô até com bolhas. Quanto mais episódios disso acontecerem ao longo da vida, mais pontos, vamos dizer assim, entre aspas, acumulamos para desenvolver câncer de pele. Não naquele momento, mas ao longo da vida, principalmente na vida adulta. Por isso, a fotoproteção começa na infância. E eu gosto sempre de frisar isso para as mães, que a gente, né, às vezes se preocupa, mas tem que pegar um pouquinho de sol por causa da vitamina D. O que, que a gente sabe? Que até os 6 meses de idade, a criança, o bebê, não deve se expor diretamente ao sol. O que a família vai fazer é deixar a criança ali 15 minutinhos por dia exposta, com o bracinho de fora, só de fraldinha, né, na perninha, vai estar sem a roupinha e ao ar livre, numa varanda, na sombra, sem se expor diretamente ao sol. Quando este bebê fizer 6 meses, ele está liberado para começar a usar o filtro solar e para iniciar as medidas físicas de proteção, que são o quê? O chapéuzinho, a camiseta com proteção UV. Então, o meu filho é muito branquinho, eu vou usar só o protetor solar no corpinho? Não, ele vai para a praia, vai para a piscina, vai usar as roupas de proteção ultravioleta, que são tecidos que têm uma trama bem fechadinha, confortáveis, leves e que vão fazer uma proteção adicional ao protetor solar.
Uma pergunta com relação ao filtro solar. Qual é a proteção ideal adequada?
Quando formos na farmácia, ou muitas vezes até no mercado, para comprar um protetor solar. Então, vou fazer uma viagem, ou estou preocupada porque o meu esposo trabalha na agricultura, na construção civil, vou começar a usar um protetor solar. O que que eu devo fazer? Eu posso ir lá na farmácia, posso ir lá no mercado e encontrar um protetor solar que tenha, pelo menos, isso vem na embalagem, um FPS 30, que é o fator de proteção solar 30. O que que isso significa? Muitas pessoas me perguntam isso. O fator de proteção 30 ou mais, ele significa o quê na prática? Que esse protetor, esse produto, vai proteger a sua pele 30, 50, 60, dependendo do número, vezes mais tempo ao sol sem que a pessoa fique vermelha. Então, um fator de proteção solar 30, a pessoa pode ficar 30 vezes mais tempo ao sol sem que sua pele fique vermelha, que chamamos de dose eritematosa mínima, a dose de sol para ficar vermelho. Isso acontece no laboratório. Então, na prática, como a gente não usa a quantidade certa, digamos assim, para atingir aquele FPS, que no caso do corpo a gente usaria uma xícara de café de protetor solar, é uma quantidade muito grande para chegar nesse fator 30, o que que a gente faz no dia a dia? A gente diz, vamos aumentar o fator. Então, no consultório, eu indico FPS 50 ou mais. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma proteção mínima na nossa pele. Então, quer dizer que se eu passar um fator 99, eu passo de manhã e fico o tempo todo com ele? Não, porque a pele transpira, tem uma certa absorção. Então, a gente precisa reaplicar o protetor ao longo do dia. Se tiver muito exposto, a cada 2, 3 horas, né? Cada vez que for para a água, vai reaplicar o protetor. No dia a dia, dependendo da atividade da pessoa, aplicamos de manhã, reaplicamos ao meio-dia, dependendo das atividades, no meio da tarde, mas é muito particular isso. Mas pelo menos fator 30 ou até para as pessoas mais clarinhas, 50.
Doutora, também é importante observar o tipo de pele?
Sem dúvida. Ontem uma paciente me perguntou no consultório assim: doutora, eu posso pegar aquele meu protetor solar? Ela tinha comprado um protetor solar de uma marca conhecida, ok, fator 50. E aí ela disse, eu posso aplicar em tudo, no corpo, no rosto? Eu disse para ela, sim, você pode fazer isso. Mas o que que a gente faz na prática diária? A gente escolhe um protetor melhor, entre aspas, para o rosto. O que que significa isso? Ah, eu preciso usar o meu protetor todo dia, porque eu estou exposta à radiação, mesmo não estando diretamente no sol. Eu escolho um protetor para o rosto que, além de me prevenir contra o câncer de pele, vai ter mais algum ganho. É um protetor mais sofisticado para o rosto. Então, eu vou usar um protetor que me ajude na questão da acne, não só para prevenir câncer de pele, mas para melhorar a minha acne. Um protetor, por exemplo, que tenha uma coloração para o rosto, que vai proteger um pouquinho mais a pele daquelas mulheres que têm manchas, por exemplo, melasma. Então, os protetores de rosto, eles são mais elaborados. Eles têm uma cosmética melhor. Ele não vai ficar tão branquinho, ele vai ficar com um toque agradável, leve. A pessoa vai passar e não vai sentir que está com aquele produto, como esses de uso geral para o corpo. Então, a gente acaba individualizando muito para cada tipo de pele.
Doutora, quais são as manchas provenientes de muito tempo exposto ao sol? A pessoa deve começar a se preocupar e procurar recurso.
O problema maior em relação à radiação é o câncer de pele. Esse é o problema maior, é o problema final, a gente fala. Quando a gente está numa consulta dermatológica, a gente fala muito, o foco maior é sempre a prevenção ao câncer de pele. O câncer de pele que está lá no topo, que é o problema maior, que a gente tenta evitar ao máximo, antes dele começam a ocorrer outras alterações na pele, como manchas do tipo sardas do sol, que são as melanoses, tipo melasma, manchas que vão surgindo ao longo do tempo acompanhadas de flacidez, rugas, do envelhecimento. A gente fala que o envelhecimento da nossa pele está ligado a dois fatores. O fator intrínseco, que é do passar dos anos, e o fator extrínseco, que é o fator que vem de fora, que é a radiação. Por isso a gente sabe que se estiver protegido, vai envelhecer menos. Basta a gente se olhar, às vezes chega no consultório uma paciente que se expôs muito ao sol, seja por questão estética, muitas pessoas têm ainda aquela cultura do bronzeado, né, de ser bonito, de ser atraente, e às vezes não, é por questão de exposição ao trabalho. E a gente compara a pele do antebraço com a pele do abdômen, que ficou protegida a maior parte do tempo. E ali está claro que as duas partes envelheceram, as duas partes têm a mesma idade da paciente, mas aquela parte que ficou exposta cronicamente, ela tem um aspecto muito, 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 muito mais envelhecido.
Estamos então, conversando...
Isso é fato.
Pois não. Estamos conversando com a doutora Laila Baroncello Locatelli. Doutora Laila, a gente sabe que esse assunto é amplo, mas as precauções devem ser tomadas sim. Temos um outro assunto que gostaria que a senhora trouxesse mais informações para a nossa população. Muitas pessoas possuem calos nos pés. Aí se confunde com o popular olho de peixe, que temos também a verruga plantar, que é o nome determinado para certas lesões. O que a senhora diria, o que a pessoa deve fazer para tentar se curar, para sanar essa situação que incomoda um montão para quem precisa caminhar, principalmente?
Sim, essas queixas de lesões na planta dos pés é bem comum no consultório, um assunto bem, bem interessante e que incomoda muito. Porque eu digo, é como se tivesse uma pedrinha dentro do sapato. Cada vez que vai pisar, vai lembrar que tem aquilo, faz uma dor que às vezes irradia até para tornozelo, para outros locais. As lesões mais comuns nas plantas dos pés são calosidades e verrugas plantares, que é o popular olho de peixe. Vou falar da verruga primeiro. A verruga, ela é causada por um vírus. E esse vírus pode acontecer em qualquer local do nosso corpo. Ele é bastante comum na infância. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, doutora, tu tá me falando disso, eu me lembro, a minha mãe sempre me contava que eu tinha muita verruga nas mãos, nos joelhos, em qualquer local, na infância. Na vida adulta, eles podem aparecer também, apesar de ser um pouco mais comum nas crianças. E quando eu detecto uma verruga na planta dos pés, eu digo para o paciente que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência no tratamento, porque se trata de um dos piores lugares para ter uma verruga. Por quê? Porque essa verruga, ela vai crescendo para dentro, porque a gente pisa continuamente, a gente coloca o peso ali no pé, e essa verruga muitas vezes, ao invés de ficar grossinha para fora, ela vai crescendo para dentro. E às vezes os pacientes fazem uma coisa, fazem outra, passa tal produto, usa uma pomadinha, e aquilo vai se instalando de uma forma mais profunda no pé. Tanto que às vezes a gente palpa e sente como se fosse um iceberg, uma pontinha na pele e vê que aquilo se espalha por dentro. Bom, a gente consegue sim resolver isso. Tem tratamento. A gente usa nitrogênio líquido, que é a crioterapia, um procedimento de consultório para a gente cauterizar, digamos assim, aquela verruga. Às vezes usamos produtos em casa ou começamos o tratamento em consultório e complementamos em casa. Então, qual é a mensagem sobre verruga plantar? Procurar assim que notar alguma alteração ali no pé, um desconforto. Às vezes, a gente chama de olho de peixe porque fica uma parte centralizada mais escurinha e vai fazendo como se fosse uma calosidade ao redor. Calosidade está associada, às vezes, a alguma alteração até no pisar. Então, às vezes, o paciente pisa com o pé um pouquinho rodado, a gente sugere uma palmilha para pisar melhor e para diminuir aquele calo. Às vezes, precisa investigar com raio-x, com exame de imagem. Então, notou alteração no pé? Procura logo, porque às vezes é mais difícil o tratamento. E, além disso, a gente pode ter câncer de pele embaixo do pé, na planta do pé, mesmo sendo um lugar que não pegue tanto sol. Existem alguns tipos de melanoma que surgem nessa região.
Portanto, dúvidas devem ser dirimidas com a doutora Laila Baroncello Locatelli, com consultório na rua Presidente Kennedy, 1338, Frederico Vessoli. Doutora Laila, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Importantes informações para os nossos ouvintes. E, certamente, a senhora estará à disposição daqueles que lhe procurarem para sanar esses problemas que a pessoa carrega na vida. Doutora, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para a senhora.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Quero aproveitar para desejar, já que estamos iniciando o ano, um ano abençoado, de muita saúde, de muito amor, de muita paz. E sempre estou à disposição quando precisar, né, de algum tratamento de pele, de cabelos, de unhas, que a dermatologia envolve tudo isso. Como você falou, seu Hélio, estou à disposição, meu consultório é aqui em Frederico Westphalen. Os contatos, a gente tem o contato via WhatsApp, que muitas vezes facilita, as pessoas ligam menos, elas mandam mais mensagens, então podem entrar em contato. O telefone é 98464-1301. Nesses contatos, vocês vão falar com as meninas que me ajudam, a Tainá e a Carol, e as meninas já estão preparadas para fazer esse contato inicial e para programar a consulta lá no meu espaço. Um grande abraço a vocês.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.